Sétima postagem da série Extirpando a Democracia, do Laissez-faire à Tirania. Hoje, com o tema A Era Digitrônica e a Tirania. Margaret Thatcher, abre aspas. Deixe-me dizer em que acredito. No direito do homem de trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono de suas propriedades e de ter o Estado para lhe servir e não como seu dono. Essa é a essência de um país livre e dessas liberdades dependem todas as outras. Recordemos em síntese. Vimos que existem modelos diferentes e cada um adaptável ao gosto do opressor da ocasião. De todo modo, todos são variações sobre a relação entre opressores e oprimidos, poder e servidão, todos sistemas que fizeram parte da história da civilização humana. Por milênios, o tempo de transmissão da informação entre emissores e receptores foi longo o bastante para ser um escudo protetor das barbaridades cometidas pelos dominadores. Nos séculos recentes, este tempo veio sendo gradativamente reduzido, mas os governantes, mantendo o controle dos produtores e distribuidores de conteúdo e podendo regular as empresas fornecedoras de acesso às tecnologias de transmissão, continuou protegido da massa desprezível, mas necessária. Eis que chegamos ao nosso mundo contemporâneo, de posse de uma ferramenta que nos dá o poder de conhecer e questionar instantaneamente as intenções e ações dos ocupantes do poder. Cito Yuval Noah Harari. O sistema democrático ainda está se esforçando por entender o que o atingiu e está mal equipado para lidar com os choques seguintes, como o advento da inteligência artificial e a revolução da tecnologia de blockchain. O poder de ruptura da digitônica é tão dramático para o status quo político que o poder, sem saber como se defender, recorre à novilíngua, uma maneira para convencê-lo de que o que é, não é, e o que não é, é. Exemplos: censurar é ser democrático, cancelar e lacrar é ruim, mas é do bem se a boca que o faz é vermelha. Opinião é fake news, se não for do gosto dos governantes e dos supremos. Liberdade de expressão só para os militantes socinistas. Passeata é tentativa de golpe. Não comunista é neofascista. Ponto. E deve ser extirpado. O pleito eletronicamente fraudado é, para os supremos, o mais inviolável do mundo. Totalmente imune às fraudes. Cidadão que faz perguntas incômodas é um mané, não a mola. Conluio entre militares, parlamentares, instituições civis, todos liderados por supremos ministros do STF, podem descondenar um ladrão e transformá-lo em presidente. E isto ser proclamado como um ato em defesa do Estado Democrático de Direito, um eufemismo hipócrita para Estado autocrático de opressão. Este é o Estado em que nos encontramos. Se é exorcizante a capacidade de todos os cidadãos, independente de suas circunstâncias econômicas e culturais, ter sua voz, seu grito, sua revolta, sua opinião digitalmente ecoadas pelo mundo, isso também faz com que os que ouvem, os ocupantes do poder, se sintam ameaçados por tais manifestações, o que os estimula ainda mais a produzir instrumentos silenciadores, cerceadores da liberdade de expressão e de trabalho. Por uma outra perspectiva, quando podemos nos manifestar contra intenções do Estado, imediatamente após serem reveladas, antes mesmo de serem debatidas e testadas, geramos uma consequência desastrosa, uma dificuldade em agir que tende a imobilizar o governo, colocando o sistema democrático em constante situação de crise. Isto acontece porque, para toda e qualquer ideia, há sempre uma parcela da sociedade que será atingida negativamente se ela for implantada, e então reage imediatamente em aguerrida oposição. Tais realidades exacerbam a reação dos poderosos que não aceitam ter seus interesses contrariados, muito menos tão rapidamente, sem que nem mesmo tenham tempo de fazer as manipulações necessárias para convencer a sociedade. Há mais a ser considerado. Se o pensamento socinista dominou a formação da geração que hoje tem entre 20 e 30 anos, também é fato que esta é a mesma geração que nasceu na era digitrônica. Enquanto nas salas de aula estes jovens foram submetidos a uma lavagem cerebral e convencidos a adotar dogmas ideológicos gramscianos, simultaneamente conviveu e convive, tendo a possibilidade de acessar e conhecer outras formas de interpretar o mundo e a vida em sociedade. Mas quanto deles estão buscando um contraponto? A toda ação corresponde uma reação. Só que em política, contrariando a física, esta é sempre de intensidade desproporcionalmente maior, o que leva a uma sequência de reações a reações em crescente intensidade até que tudo colapsa, sempre deixando um rio de sangue e milhões de mortos, que no fim não adicionarão nada à evolução civilizatória, ao contrário, fazendo-a retroceder alguns passos. Sempre fui descrente quanto à democracia ser uma solução de sistema político. Como empreendedor que fui, o processo democrático de tomada de decisão vai até antes da tomada da decisão. Não conheço história longa de sucesso empresarial baseado em decisões colegiadas e pelo voto. No âmbito da realização do fazer acontecer, a responsabilidade da decisão é sempre de um só, exercida sob as experiências vividas, o sexto sentido, a intuição, a coragem e sempre solitariamente no recanto de seus medos, convicções, angústias e esperanças. O que pude constatar no exercício de mais de 40 anos como dirigente empresarial, quem melhor decide é quem melhor está preparado para tal. Como o erro é inevitavelmente a posteriori, ao ser constatado, o mais qualificado para corrigi-lo é quem foi o responsável pela decisão original. De certo modo, graças ao mecanismo da alternância de poder, a democracia como sistema político é a melhor maneira de desagradar muitos sem que se possa atribuir a quem quer que seja a responsabilidade pelos desastres. E com a humanidade chegando aos 9 bilhões de indivíduos caoticamente informados, torna-se impraticável obter-se um conjunto suficiente de indivíduos que estejam de acordo com uma dada solução para qualquer problema. É neste contexto que vemos iniciativas que se aproveitam das novas tecnologias para estabelecer controle das massas através da padronização. As câmeras, por todos os lugares, menos que nos dar segurança, nos obrigam a nos comportar de uma maneira padrão para não perdermos pontos e/ou não sermos punidos com perda de direitos. A inteligência artificial das Alexas, Siris, chats GPT, etc., não nos informa nada. Elas impõem respostas dadas por um algoritmo, humano ou robótico, trazendo como fatos verdadeiros deslavadas mentiras virtuais. Nietzsche, um filósofo duro, como já o qualifiquei aqui, observou, abre aspas, é preciso pensar bem profundamente e defender-se de toda fraqueza sentimentalista. Eis que a própria vida é essencialmente apropriação, ofensa, sujeição daquilo que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e, pelo menos, na melhor das hipóteses, exploração. Fecha aspas. Tendo sido a fórmula que nos trouxe das cavernas para a civilização moderna, é razoável imaginar que a relação poder e servidão continuará para todo sempre, composta, em minha particular visão, de quatro tipos fundamentais de humanas personalidades políticas. Os dominadores, que não se importam com o outro em nenhuma instância financeira, moral, familiar, existencial, e assumem o poder com PH. Os corruptos, que se associam a estes, não importa o que eles pensem ou façam, desde que possam usufruir de parte do butim. Os oprimidos, que se submetem voluntariamente porque não têm índole ou interesse ou coragem em colocar em risco sua existência. E os amortecedores, que servem de amenizadores da opressão exercida pelos dominadores e corruptos sobre os oprimidos, conseguindo, como recompensa, manter suas conquistas, mas sempre se sentindo culpados em relação às circunstâncias dos oprimidos e críticos às privilegiadas circunstâncias dos dominadores e corruptos. Hoje, opressores com a ajuda dos corruptos estão chandrinamente tentando extirpar a democracia da lista de opções de sistemas políticos. Enquanto isso, os amortecedores se esforçam para se manterem vivos e os oprimidos, bem, estes, entregam para Deus. Algumas conclusões de tudo que vimos nestas 7 postagens podem ser as que se seguem. Primeira, o universo é constituído de uma tal diversidade que não há 2 elementos idênticos. Segundo, não há solução para o caos, pois isto seria substituí-lo pelo vazio. 3. Neste caos de circunstâncias diversas, toda a pretensa maioria é frágil e suscetível de se desfazer ao longo do tempo. 4. Todo poder é concedido, portanto, é frágil. E para se manter, é imperioso usar uma força opressiva. 5. A toda força se opõe uma força contrária. É a física que prova. 6. Toda oposição, inevitavelmente, vencerá em algum momento. 7. Todo sistema político está fadado, portanto, a ser substituído no decorrer da trajetória de desenvolvimento da civilização humana. Nosso pêndulo das forças políticas está subindo em direção ao seu auge, a tirania. Só depois de conhecê-la em sua forma mais terrível, forma que já se apresenta no horizonte do Oriente Médio, ele inevitavelmente iniciará uma trajetória em sentido inverso. Mas será que a civilização sobreviverá a uma nova era de terror e trevas? Quantos milhões, quiçá bilhões, pagarão com a vida o desejo de poder de alguns milhares? Quão próximo estamos deste momento? Nossos filhos poderão integrar os mortos? Nossos netos? Bisnetos? Mas a síntese da síntese, estou convencido, é de que qualquer sistema político visa uma coisa só. Uma minoria autoproclamada como a elite, a crème de la crème do saber, os ungidos, todos associados com e beneficiários de uma grande plutocracia. Submetem a maioria de milhões de cidadãos a seus desejos e psicopatias. A democracia é apenas um me engana que eu gosto. Quando criança, minha mãe, autocrática como todas, ignorando nossos inúteis pirracentos protestos, com a mão direita nos fazia engolir, para o nosso bem, uma colher de óleo de fígado de bacalhau, com um gosto que nos causava vômito. Mas como nos amava, na mão esquerda já tinha um copo de soda limonada para amenizar aquela horrível sensação. É isso, a democracia é como uma soda limonada. Ela ameniza a sensação de vômito que a tirania nos causa. Com esta postagem, encerro a série Extirpando a Democracia, do laissez-faire à tirania. E como bônus, deixo algumas reflexões de 3 videntes pensadores. Obrigado por sua atenção e não se aveste em comentar. Até uma próxima postagem. Notas de rodapé. Primeira nota, Margaret Hilda Thatcher foi uma política britânica que exerceu o cargo de primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990 e líder da oposição entre 1975 e 1979. Foi a primeira-ministra com maior período no cargo durante o século XX e a primeira mulher a ocupá-lo. Segunda nota, Yuval Noah Harari. Professor israelense de história e autor do best-seller internacional Sapiens, uma breve história da humanidade. Terceira nota, blockchain, tecnologia que possibilita a existência de moedas criptografadas. Quarta nota, novilíngua, conceito enunciado por George Orwell em 1948. Quinta nota, Antônio Sebastiano Francesco Gramsci. Foi um filósofo marxista, escritor, teórico político e cofundador e secretário-geral do Partido Comunista Italiano. Na prisão, onde ficou por cerca de 8 anos, escreveu Cartas do Cárcere, obra hoje fundamental para o pensamento e ações da extrema-esquerda. Sexta nota. O enunciado da terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, é descrito da seguinte forma. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Sétima nota, sobre democracia participativa. Conheço casos de tentativa de democracia como base de decisão empresarial e que não deu em nada, ou deu em empresa falida. Eu mesmo me envolvi pessoalmente em uma experiência sobre participação dos lucros no início dos anos 90. Oitava nota, O supremacista Alexandre de Moraes defende, em proveito próprio, que suas ações censoras visam combater a desinformação, entre aspas. Conceito que só encontra sentido na mente de um tirano, pois desinformado é um indivíduo que não tem informação. Nona nota. A China tem um sistema de crédito social. Para saber mais, acesse o link que está no texto. Décima nota. Punição. O STF no Brasil parece estar na liderança deste tipo de método corretivo. Décima primeira nota. Friedrich Nietzsche, filósofo prussiano, autor de Vontade de Poder, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e Humano Demasiado Humano. Décima segunda nota. Incluo entre os corruptos grande parte do funcionalismo público, sempre bajulador e braço executivo do poder da ocasião, independente de sua ideologia. São verdadeiros camaleões políticos. E neste sentido, tal como os amortecedores, mas em sentido inverso, buscam a manutenção de seus privilégios. 13ª nota. Plutocracia. Vem do grego plutos, riqueza, e kratos, poder. Seria, em tese, um sistema político governado por um grupo de pessoas que detém o poder econômico. 14ª nota. Para saber sobre o controle das massas, acesse o link no texto. 15ª nota. Os mais velhos sabem o que era o tal do óleo de fígado de bacalhau. Os mais novos não devem procurar saber.